Doutor Paulo, a gente tem visto nos últimos dias uma queda acentuada, todos os dias praticamente, nós temos uma queda da cotação do dólar, que encerrou o ano lá em cima e agora está caindo, caindo, caindo. O que explica isso, Paulo? Depois eu gostaria de perguntar quais são os reflexos, mas por que, primeiramente, por que, que o dólar está caindo?
Na verdade, a gente realmente teve dólar durante muito tempo naqueles patamares de 5,60, até 5,70 em alguns momentos. E realmente a gente teve uma depreciação da moeda estrangeira frente ao real bastante significativa nas últimas semanas. A gente viu o dólar ontem fechar abaixo dos 5,30, fechou a 5,25. Hoje ainda está esquentando as turbinas no mercado, então ainda não dá para dizer tendência. Mas o que tem acontecido desde o início do ano é um fluxo positivo de entrada de dólares aqui no Brasil. Né? Muita gente falando, por que esse fluxo, dada toda essa instabilidade política, a questão econômica ainda também é uma preocupação, a questão fiscal, mas certamente em cima dessas altas de taxa de juros. Né? Quando a gente olha para o mundo, que tem praticamente juro zero nas principais economias, economias mais maduras, os emergentes, que costumam ter juros um pouco mais elevados, vêm recebendo um fluxo bastante positivo desde o final do quarto trimestre do ano passado e nas primeiras semanas desse ano aí de 2022. E o Brasil não é diferente. A gente viu uma ação do Banco Central um pouco mais, um remédio um pouco mais amargo, né? A gente teve a decisão do Copom, a gente até comentou na semana passada, de aumento de juros para 10,75% da taxa Selic ao ano, novamente. Então, isso ajuda a atrair dólares. Né? Pessoas, investidores, querendo se beneficiar das aplicações de renda fixa, que oferecem baixo risco, uma rentabilidade bastante elevada. Então, quando a gente olha essa relação de juro real no Brasil, que é aquele juro o nominal, que é a taxa que é paga, menos a inflação, parece que esse ano a gente deve ter juros reais bem mais elevados. A Selic está por volta de 10,75, ainda existe uma expectativa de aumento de mais alguma coisa dessa taxa na próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então, certamente, os gringos, como diz o outro, olham esse juro bastante atrativo e migram recursos para o Brasil justamente para tentar se beneficiar dessas taxas. E aí, certamente, o risco para ele, né, vamos dizer assim, quando tem taxas de juros comparadas próximas de zero em outras economias do mundo, você ganhar 10,75, mesmo se você tem uma inflação por volta de 5%, que é o que a gente imagina, a gente está falando de juros por volta de 6, 7% ao ano, o que é bastante atrativo na realidade do mercado global atual. Então, certamente, a gente teve um fluxo bastante positivo nesse caminho. Alguns até, olhando com bons olhos, a questão de disciplina do Banco Central, de fato, de correr atrás, né, de manter a meta de inflação, apesar de a gente já, o próprio Banco Central ter admitido que talvez ele estoure mais uma vez o teto da meta esse ano, deve ter alguma inflação um pouquinho acima de 5%, o teto da meta é justamente 5%, mas de qualquer maneira não deixa de ser juros bastante atrativos, que a gente tinha lá atrás, né, que naquele movimento, justamente pela questão do Covid, o Banco Central fez uma redução mais drástica e realmente a gente teve até um fluxo inverso de recursos saindo do Brasil, que estavam aqui justamente atrás das taxas de juros. Agora a gente já está vendo o movimento contrário novamente. Recursos entrando no país em busca dessas taxas de juros e, eventualmente, alguma oportunidade de investimento produtivo, mas a grande parte desse fluxo é justamente atrás de oportunidades em renda fixa.
Agora, Paulo, quando o dólar sobe, a gente quase que imediatamente sente no bolso, né? Então, há uma justificativa, tem gente inclusive que acha que esses aumentos acabam sendo um pouco antecipados, mas sempre tem aquela justificativa relacionada ao aumento dos mais variados produtos, do pão, gasolina, tudo sobe por conta do aumento do dólar. A redução, ela raramente acontece. Qual é a expectativa que se tem, Paulo? É que pelo menos os preços, eles se mantenham no patamar em que eles estão durante um tempo um pouco maior, porque a redução efetiva mesmo a gente pode ver aí em um ou outro produto, mas não como uma, digamos, um movimento maior do mercado, né? Eu acho que talvez a gente possa falar numa manutenção dos preços. Qual é a visão que vocês têm a respeito disso, hein?
É, realmente, quando sobe de elevador muito rápido, e quando desce fica um pouco resistente. Ele realmente acontece isso. Mas, pô, falando principalmente de combustível, né, a gente teve dois fatores. Principalmente o câmbio no ano passado, realmente foi sair dos patamares ali de abaixo de R$5 e tudo mais. Lógico, pré-Covid ali a gente tinha dólar abaixo de R$5, e realmente, pô, a gente chegou a ver câmbio por volta de até beirando os R$6 ali em alguns momentos. E a alta do preço do petróleo. Então, os dois fatores acabaram influenciando a alta do combustível aqui internamente, certamente. Se o preço do petróleo, ele pelo menos permanece estável, em teoria, a gente pode ver no médio prazo, no curto médio prazo, algum efeito na bomba, né? Assim, de redução, porque o câmbio, de fato, impacta o preço da commodity aqui no Brasil, né? Quando convertido em real. Já os outros insumos, como você mesmo falou, a grande maioria, o próprio pão, né? O trigo não deixa de ser uma commodity que tem cotação internacional também. Então você acaba tendo tanto o efeito do câmbio, né, do dólar, por exemplo, um dólar 4, um dólar 3, faz total diferença no preço desse alimento, né, desse insumo, e também o preço da commodity lá fora, né? Então, realmente, as commodities vêm num movimento de alta já há alguns meses, alguns trimestres. Parece que estabilizou algumas delas, alimentos, etc e tal, e muito também por conta do desarranjo da cadeia produtiva aí do Covid que a gente teve. Então, assim, se a gente tiver pelo menos manutenção dos preços dessas commodities nos mercados internacionais e o dólar sai de uns 5,60, como a gente estava vendo, e fique mais próximo de uns R$5 ali, de 5,20, que seja, realmente, no segundo momento, a gente pode ter alguma deflação em alguns produtos, né, que acabam causando uma queda de preços aqui internamente, e isso pode ajudar bastante, né. Muito pouco provável isso acontecer, porque realmente a gente vem no mundo, não só no Brasil, mas no mundo um pouco mais inflacionário, em que não só alimentos e commodities aumentaram, mas enfim, vários insumos, várias matérias-primas que são utilizadas como insumos, principalmente para as indústrias. Então, a gente pouco provável que a gente veja uma redução bastante significativa. Mas nesses produtos mais sensíveis, como a gente falou, o exemplo da gasolina, né, que é quase que online ali, sobra o petróleo, a gente vê já uma semana depois isso refletindo na bomba ali, e realmente a gente pode ter, se os preços do petróleo não subirem mais no mercado internacional, a gente pode até ver uma redução na gasolina aí nas próximas semanas por conta desse efeito do dólar. Vamos ver se isso não descarrilha e a gente realmente tem essa alegria nas próximas semanas.
Para que essas previsões todas se concretizem, Paulo. Um abraço, bom trabalho, boa semana.
Um abraço, boa semana a todos.